0625 ou WhatsApp 98841-5135.
Doutor Roberto Barreira convida todas as pessoas que fizeram cirurgia de catarata há mais de 2 meses e não tiveram a visão plenamente recuperada a fazerem uma pré-avaliação gratuita e verificarem se apresentam opacidade de cápsula. A opacidade pode ocorrer de meses a anos após a cirurgia e o Hospital Provisão dispõe do IAG Laser mais moderno do Ceará para resolver esse problema que atinge de 30% a 40% das pessoas que operam catarata. Hospital Provisão, Rua Doutor João Pessoa, 540, no centro, ao lado do pátio da Igreja Matriz. Telefone 3581-1466. Hospital Provisão, compromisso com sua boa visão.
A melhor rádio de Iguatu. Tá no rádio do carro e de casa. No site e no aplicativo para iOS ou Android. Procure por Rádio Jornal FM de Iguatu. Baixe no celular e tenha uma central multimídia na palma da mão. No aplicativo da FM 98,9, você tem notícia, entretenimento, música e nossa programação ao vivo. Instale no seu smartphone o aplicativo Rádio Jornal FM de Iguatu. É a Jornal FM, onde você estiver.
Boa tarde. Aqui a sua tarde tem mais musicais, alegria e diversão. Oba! Rádio Jornal, boa tarde.
São 12 horas e 4 minutos. Você está na Rádio Jornal. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Sul. Boa tarde, mundo. Nós estamos começando mais um diálogo. Diálogo de 15 de agosto de 2020. São 12 horas e 5 minutos. Ao meu lado, vocês já viram, já conhecem, né? É, sócia do nosso programa, a professora Jaqueline, já está aqui conosco. Nós vamos trazer algo inédito, tá? Uma pesquisa, um trabalho que ela vem fazendo sobre a história econômica de Iguatu. E tem muita coisa interessante que eu acho que você vai gostar muito. Você que gosta de história, você que gosta de algo diferente, gosta de entender até mesmo porque a sua cidade tem determinados tipos de equipamentos, alguns até abandonados. Mas por que que tudo isso aconteceu e o que trouxe, né? Porque, na realidade, Batu é fruto de uma estrada de ferro. Ponto. Acabou. Entendeu? Batu começou a partir dessa estrada de ferro, né? E essa história é muito interessante. A economia toda fluiu por lá. E quem vai nos explicar isso? A professora Jaqueline, que está fazendo esse trabalho. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao diálogo.
Boa tarde, Luiz. Eu sempre fico feliz quando você diz que eu sou sócio do programa, né?
Com certeza.
Muito obrigada, né, por estar aqui. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? A todos os iguatuenses que estão aqui na Rádio Jornal. Bom, eu gostaria de falar um pouco, fico muito feliz por estar aqui, por falar um pouco do meu projeto de pesquisa. Na verdade, é um projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade Regional do Cariri. Sobre a história econômica do Iguatu. Eu sou professora do curso de economia, atualmente coordenadora do curso, e uma das disciplinas que eu ministro é história econômica geral. Então, me deparei em querer estudar e fazer a história econômica do nosso município. Eu, só para a população, em ambientar a população, Luiz, assim, como é um projeto de pesquisa, eu gostaria, assim, de explicar algumas coisas mais um pouco teóricas, mais chatas, né, para a população entender como é que a gente faz essa análise, né, desde a coleta de dados até a análise, né? Então, meu projeto de pesquisa, ele tem uma pergunta principal, né, um problema principal. Todo historiador econômico, o grande problema principal é saber como ocorreu a acumulação e distribuição do capital na nossa cidade, né? Claro que preciso explicar que distribuição de capital aí não é sair dando dinheiro, né, nesse sentido. Mas é como o capital ele é distribuído entre as classes sociais da nossa cidade. Então, Então, a questão é, como Iguatu se tornou o que ela é hoje, né? Você olha para Iguatu, Iguatu é uma cidade no meio do sertão do Ceará e ela é praticamente do tamanho do Crato, né? E, que não, e o Iguatu não tem, dentro da história do Ceará, vamos dizer assim, a mesma nobreza, vamos dizer assim, a mesma desenvoltura que o Crato tem, por exemplo. E aí você diz, mas como é que pode? De onde é que vem? Como é que isso surgiu? Como é que isso se desenvolveu? E parte esse é o principal problema. E como é que a gente vai captar dados, né? A minha principal fonte de dados são dados da imprensa, inclusive dados de jornais e dados de relatórios do governo do estado do Ceará, que hoje a gente encontra tanto na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, como do Museu Histórico Nacional, como do Arquivo Público Nacional, né? Então a gente colhe esses dados. E aí o método, a gente faz uma triagem e uma comparação desses dados, né, ancorada na fonte, né, dos grandes, ancorada na literatura, dos grandes historiadores e economistas de história econômica, desde Érico Robisbal, Fernando Brodel, enfim, desde esses clássicos até os mais jovens agora, né, por exemplo, o Alexandre Salles, lá da USP, claro que sem, levando em consideração, é óbvio, a literatura, como o Caio Prado Júnior, como o Celso Furtado, enfim. Então é nisso, né? A gente primeiro faz uma pergunta: como é que Iguatu chega a essa acumulação? Eu vou ler as fontes já partindo dessa pergunta: como é que Iguatu acumulou capital? Como é que Iguatu, então, distribui esse capital? Ancorada nessa literatura. Então, só para a população saber como é que a gente faz uma pesquisa. Não é chegar a ler um dado de um jornal e já dizer, olha, o jornal está dizendo a verdade absoluta. A gente sabe muito bem que não é bem assim. Às vezes você tem confusão nos dados, então precisa comprovar esses dados. E aí surgiu uma hipótese. E nessa hipótese é que a gente está pesquisando, né? Eu queria também destacar aqui o nome dos alunos, né? O Pedro, que foi meu bolsista ano passado, inclusive chegou a apresentar, Luiz, no Simpósio Nacional de História, nosso projeto, né? É um evento nacional, de porte nacional. O Pablo, que nos ajuda como voluntário, e agora nós temos um aluno, o Michael, que está querendo nos ajudar também. Muito bem, eu tenho uma hipótese. E a minha hipótese é que Iguatu, ela tem que ser compreendida como uma cidade de imigrantes. Primeiro, tem que se pensar em Iguatu como cidade de imigrantes. Aí você me pergunta, mas Jaqueline, a gente não tem aqui alemão, italiano, japonês, não. Primeiro, também a gente tem que quebrar o que a gente entende por imigrante. Quando a gente fala por imigrante, a gente pensa que tem que ser alguém que vem de outro país. Não necessariamente. Você pode ter uma imigração interna. E a cidade de Iguatu, ela mostra que ela é uma cidade que atrai muita população do sertão por uma questão óbvia. Lagoas, muitas águas, né? Então, num sertão como esse aqui, você ter o número de lagoas que você tem, né, o próprio Rio Jaguaribe, isso atrai a população, né? Não só a população aí da nação Quixelô, que é muito difícil de fazer a história deles sem arqueologia, né, como também essa população que chega aqui já no final do século XVIII, já no final do século XVII, 1681, é o primeiro registro de data de Sesmaria. O que é uma Sesmaria? Sesmaria era um pedaço de terra que era concedido a alguém pelo rei de Portugal para ele poder ali trabalhar. Então, você já tem a chegada nessa região, é a atração da água. Certo? E isso atrai muita gente. Só um dado para que você possa perceber, em uma dessas fontes, que é da coleção Gustavo Barroso, do Arquivo Histórico Nacional, o Gustavo Barroso diz que na seca, ele tem um recorte de jornal, na pasta número 4 dessa coleção, que na seca de 1877, que durou 2 anos, 77 a 79, 500 famílias estavam sobrevivendo na Lagoa do Iguatu.
Essa lagoa era a Lagoa da Telha, não?
Não, a Lagoa do Iguatu, não a Lagoa da Telha. Uhum. A Lagoa do Iguatu. Então, tu imagina, 500 famílias sobrevivendo ali por conta da lagoa. E aí você tem que pensar em família, não como a gente pensa hoje, papai, mamãe e o filho, né? Uhum. Era uma população muito maior que estaria ali por 2 anos. E nós temos, para a gente ter uma dimensão do tamanho que é a lagoa, no jornal Imparcial, que eu até publiquei ontem, né, fazendo uma propaganda aqui para o pessoal, para a população assistir o programa, é, sobre a ocupação, né, das tropas de Floro Bartolomeu, em 1914, o jornalista fez a matéria e ele diz que a Lagoa de Iguatu tinha 9 quilômetros de raio.
Poxa vida!
Em 1914, a Lagoa de Iguatu tinha 9 quilômetros de raio, ou seja, dá circunferência, obviamente, 18 quilômetros. Então, você possa imaginar a quantidade de água que tinha essa cidade, a atração que tinha para as populações aqui da Paraíba, do Ianuns, do Sertão Central.
Para o pessoal entender, é o que ela acabou de dizer, o raio é praticamente só a metade da distância. Tem que ser para saber a circunferência total, o diâmetro, né?
Uhum.
Seria 18 quilômetros.
18 quilômetros.
Isso quer dizer que é quase a distância daqui para Quixelô. Em linha reta seria praticamente isso. São 24 quilômetros fazendo um monte de curva. Se você colocar em linha reta, dá 20 quilômetros, ou seja, 2 quilômetros a mais ou a menos, seria o mesmo que você atravessar essa lagoa. Imagine você, de carro leva 20 minutos, 15 minutos, né, por aí. Imagine, nadando não dá, né? Mas imagine de barco.
Sim.
Né? Essa situação toda, quer dizer, é interessante a gente começar a perceber que toda essa água foi embora.
Foi aterrado, né?
Você imaginar, aterraram, pelo menos, sem brincadeira aí, aterraram, se não aterraram os 18 quilômetros, aterraram pelo menos uns 15, né? E hoje, Iguatu está em cima, talvez, do que foi essa lagoa, né?
A maior lagoa do estado do Ceará.
A maior lagoa do estado do Ceará.
Então, veja bem, que essa água, ela vai atrair imigrantes, então, fugidos da seca de todas as regiões aqui do polígono da seca, né?
A lagoa nunca secou, aí quando vieram ocupar a cidade, resolveram secar a lagoa. Né? Então, Eita, ser humano.
É isso, né? Então, por exemplo, quando você analisa a história do Iguatu, né? E quem faz história econômica geralmente gosta de analisar com ciclos econômicos, né?
Exato.
Então, a gente observa o início já, bem óbvio, né? A questão do gado, até porque usando a linguagem do Capistrano de Abreu, um historiador cearense dos maiores que o Brasil teve, ele fala de uma ocupação pelos sertões de dentro e pelos sertões de fora. Iguatu está nessa ocupação dos sertões de dentro, a civilização do couro, né, como era assim conhecida. E muito do nosso do gado do Icó, porque Iguatu pertencia a Icó, né? Então muito do gado do Icó já saía daqui do Iguatu, que foi uma fonte de riqueza das charqueadas do Icó. Icó cai.
Quem está envolvido com esse negócio das charqueadas era um cara que vocês não lembram. Muita gente não sabe nem porque o aeroporto de Fortaleza tem o nome dele, chamado Pinto Martins, né? Que é o cara que fazia, ou seja, ele preparava a carne salgada e saía de avião, ele fazia esse trajeto, distribuindo essa carne. Quer dizer, o maluco, o bicho era tão doido, né? E não era um aviãozinho pequeno não, era um avião grande. E o Pinto Martins foi um dos primeiros caras a conseguir vir da América até Camusim num voo solo. Quer dizer, ele junto com mais outra pessoa, um copiloto. Inclusive, pouca gente conhece a história desse cara, que é um cearense incrível, um cara sensacional, visionário, né? E tem um dedo dele nessa tal da charqueada.
E essas charqueadas no século XVIII, então, Iguatu, a produção saía muito gado do Iguatu para o Icó. Quando cai a produção do Icó, por conta de que se torna mais barato e também o império quer comprar a charque do Rio Grande do Sul, cai o Icó, cai a produção, e Iguatu, então, ele vai se diversificar. Então, vai diversificar a sua produção, não vai ficar mais dependente só do gado. Então, vai para arroz, feijão, milho, então, para essa produção pequena de agricultura de subsistência mesmo. Só que uma das coisas interessantes, quando você analisa, eu escrevi um texto sobre isso no meu Facebook. É assim, Luiz, quando uma coisa acontece uma vez, é um evento. Quando acontece duas vezes, é uma coincidência. Quando acontece três vezes, é uma tendência.
Aposte.
Né? É uma tendência.
Aposte, eu sempre digo isso. Deixa eu dar uma boa tarde aqui. Boa tarde, Ellison, Vitor. Obrigado aí pelo seu comentário. Melhor programa dos sábados. Parabéns, que venha mais entrevistas como essa. Ei, Zé Raimundo. O Zé Raimundo é pé quente, ele faz o melhor programa do sábado de manhã, aí depois ele pula pro diálogo e faz o do meio-dia.
Renata Imaculada, bom dia a todos, feliz sábado a vocês iguatuenses. A você também, Renata, muito obrigado pela audiência. Professora, eu quero só abrir um parêntese, porque a senhora que sabe que eu já estou me coçando todinho para fazer uma pergunta. Né? Luciana Guedes, boa tarde, minha amiga, lá do Gaspar. Você está no Gaspar? Tá? É, Karine Lopes também, boa tarde. Anderson Albuquerque, parabéns, professora Jaqueline de Souza. Ótima pesquisa sobre a história econômica de Iguatu. Bacana, legal. Eu gosto demais desse programa, sabe? Sinceramente, não é porque eu faço ele não, mas porque eu gosto. Deixa eu te dizer. Tu sabe que eu estou me coçando, para fazer essa pergunta. Professora Jaqueline de Souza, historiadora. Você já sabe até o que eu vou perguntar. Que diabo é que deu na cabeça desse maluco chamado Jair Bolsonaro de dizer que historiador não é profissão? Historiador não é uma profissão.
Luiz, assim...
Eu estou abrindo esse parênteses, pessoal, porque eu queria já fazer essa pergunta para ela e eu não tinha tido espaço ainda. E o espaço apareceu agora e eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Luciana Guedes está com o radinho ligado também na gente aí. Obrigado, Lu. Show de bola. O Anderson Albuquerque, obrigado. Parabéns, professora. Show de bola. Isso aí também. Todo mundo aqui, tá? Entrou no correio, né?
Obrigada a todo mundo aí pelo carinho.
Olha, mande um alô para meu pai, do Beco. Do Beco. Ah, aliás, eu estou devendo uma visita ao pessoal lá. Deixa passar essa pandemia, Lu, que eu vou passar aí. Eu, Jamile... e temos uma surpresa depois para apresentar a você, certo? Vamos lá. Vamos. Sim, agora responda.
Olha, uma pessoa como Jair Bolsonaro, que ele é um negacionista, que ele nega as ciências duras, né? O que é a ciência dura? É aquela ciência que eu entro num laboratório e vou fazer exames em uma coisa física, material, que eu pego, né? Por exemplo, um biólogo, um químico, a medicina, uma pessoa que nega a ciência, das ciências duras, ela vai olhar para as ciências da humanas, que são ciências explicativas, que são ciências que, claro, que tem um método, e até eu expliquei aqui para os nossos ouvintes o método que eu estou seguindo, mas que depende muito da experiência humana, depende muito do historiador, da pessoa que está fazendo. Ele vai olhar e vai dizer, olha, se a medicina não é ciência, porque ele está receitando cloroquina, quanto mais o meu trabalho. Então, se ele nega as ciências duras, quanto mais as ciências humanas e sociais.
Deve ter um componente de que a história é cruel com os fascistas, né? Por isso eles não gostam da história, né? Eu tenho para mim que acho que a explicação maior também seja essa. Tipo, eu sou contra o historiador porque ele vai me desmentir.
Porque o historiador vai lá e vai mostrar, olha, não é bem assim que aconteceu, né?
Vai dizer para mim o seguinte, olha, teve ditadura, teve tortura, teve isso, teve aquilo, não existe a mamadeira de... É aquela coisa que você sabe o que é, entendeu? Então, acho que também por isso ele não gosta. Mas voltamos ao assunto, eu fiz a pergunta, matei minha curiosidade, eu acho que os ouvintes também, muita gente que gosta de história, estava tentando entender o que é que aconteceu, na realidade o veto foi derrubado, né?
Sim.
E a profissão de historiador volta a ser, ele tentou acabar também com a profissão de jornalista, não conseguiu, né? Manteve-se a profissão de jornalista, ou seja, tudo aquilo que incomoda o fascismo, certo? Eles tendem a tentar destruir para construir de um jeito deles, né? Que com certeza é o jeito errado, porque se fosse certo, o Hitler até então estaria comandando, Mussolini estaria comandando, eles não, que já tinham morrido, mas os seus sucessores estariam comandando, e não haveria democracia como tem hoje. Uhum. A democracia, entre todos os regimes, eu costumo dizer, talvez seja um regime complicadíssimo, porém, entre todos os ruins, ele é o melhor, certo? Então, vamos com ela, que a gente vai bem e vai feliz. Professora, eu queria entrar na história do econômica de Iguatu, a partir de um fato que eu acho a estação ferroviária. Eu acho incrível essa história. Eu fiz uma matéria em 2013, onde eu fui pesquisando, pesquisa rápida, coisa não com a profundidade que você faz um trabalho, e a gente descobriu coisas interessantíssimas. E eu, uma dessas ações foi que fez com que eu abrisse a matéria. O texto fala mais ou menos o seguinte. Ele diz o seguinte: um som diferente ecoou nos ares da cidade. O chão tremia como nunca antes acontecera. Todos correm para fora de suas casas. Dona Iaiá, uma senhora de idade avançada, descendente de escravos, também estava no meio da correria que tomou conta da cidade para saber o que estava acontecendo. Era a Maria Fumaça, que chegava pela primeira vez em Iguatu. A fumaça e o apito aceleraram os corações, arregalaram olhos, arrepiaram as peles e paralisaram muitas pessoas num misto de medo e êxtase. Imagina aquele troço daquele tamanho, fazendo aquela fumaça doida, né? Chegando na cidade com aquele barulho enorme, o chão treme, porque a Maria Fumaça é pesada demais, o chão é uma sensação incrível. Muitos se ajoelharam e outros, como Dona Iaiá, correram para abraçar o trem. Afoita e em um quase transe por ver uma máquina tão grande e que tinha uma força de 1000 cavalos, Dona Iaiá não se conteve e beijou a máquina, ainda quente, queimando-lhe os lábios, que ficaram marcados para sempre como o dia da chegada da locomotiva. Ao quinto dia de novembro de 1910, Dona Iaiá sentiu na pele todo o calor do veículo que traria o progresso a Iguatu. Eu abri o texto com essa passagem, que eu acho incrível, sabe? Eu acho que esse momento, se ele pudesse ser recriado em vídeo, ele teria um impacto incrível. O som seria aquilo tudo que ia mexer com as pessoas. O som é aquela coluna de fumaça que a Maria Fumaça fazia, né? Então, esse momento, eu acho que foi um divisor de água. Eu tô enganado ou, assim, parcialmente certo? Como é que diria a gente? Seria isso?
Não, você está certo. Mas a gente precisa entender como é que o trem vem para Iguatu.
Era isso que eu ia
dizer. Essa é a questão. Como é que o trem chega?
Como é que esse troço chegou aqui?
Como é que ele chega aqui, né? Aquela história que a gente vem continuando, né? Assim, falar dos ciclos, né? Depois que cai as charqueadas, então o Iguatu, ele deixa de ter como sua principal fonte econômica somente enviar gado para o Icó. Então, começa a diversificar a sua agricultura. E até o trem chegar, Iguatu passa por alguns cataclismas históricos, econômicos, sociais, que é aquilo que eu estava falando antes. Nossa cidade, ela tem uma tendência a ter grandes crises e a sair dessas grandes crises reinventada.
Iguatu é um pedacinho do Brasil, digamos assim, né?
É um espelho. Vamos dizer assim. Por exemplo, nós estamos passando por uma epidemia agora, uma pandemia agora, do Covid, mas na epidemia de cólera, né, segundo os relatos, da imprensa, dos dados do estado do Ceará, nenhuma população que tinha 10.500 habitantes entre 1662 e 63, nós perdemos cerca de 459 pessoas. De cólera, né? Chegou até ao ponto do padre ter uma história, tem uma lenda que ele fugiu da cidade com medo. Então você imagina uma população católica tendo seus entes queridos morrendo, não tendo a extremunção, não podendo ser enterrado direito, ter todo a questão dos rituais fúnebres direito, isso impacta muito negativamente a população. E depois vem a seca, uma década depois vem a seca. Então, quando você observa isso, diz, não, Iguatu é para se acabar. Mas, ao contrário, a cidade ela continua recebendo imigrantes, a cidade ela continua se modificando, continua crescendo, e por conta da Guerra Civil norte-americana, e aí você pode pensar, o que tem a ver com Iguatu? Tem tudo a ver. Por conta da Guerra Civil norte-americana, o Sul está deixando de produzir algodão, então já não compra mais a Inglaterra do Sul dos Estados Unidos, que era grande produtora de algodão, e passa então a comprar nas áreas que ela tem influência. O Brasil, a partir da quando se torna independente, o Brasil então agora vai depender muito do capital inglês. E aqui começa a se produzir algodão no final do século XIX, para suprir essa necessidade inglesa.
Isso, e teve uma parceria da RVC, que antigamente era que tinha os ingleses que montaram essa rede ferroviária daqui, que virou a rede viação cearense, né? RVC. Que o Quintino Cunha, nas palhaçadas dele que ele fazia, ele tinha raiva porque o trem andava menos de 40 km por hora, E ele não tinha muita paciência, que ele gostava mesmo da boemia de beber. E o Quintino Cunha, que era um rábula, não era advogado formado, né? Rábula é quando o cara não é um advogado formado. Quintino Cunha chamava ela de RBC de rapariga velha cansada. Então, ele disse, mas de quê? Então, eu vou na RBC, vou pegar a rapariga velha cansada. Ele chamava, inclusive, tem um exemplar desse, eu acho, inclusive guardado aqui dos armazéns da Sargento Hermínio. Uma dessas Maria Fumaça,
pois
que rodava da RBC.
E como era esse escoamento dessa produção de algodão? Era no lombo de jumento, ou em carro de boi, até chegar ao porto, lá no litoral.
Nossa.
Então, você imagina o sofrimento que era para você escoar essa produção. Como é que, então, o Iguatu entra para passar a linha do trem? Muito bem, a questão de Iguatu passar por aqui tem a ver com a questão de que você, a cidade do Icó, né, ela tem um certo receio, a elite coeste tem um certo receio dessa questão da passagem do trem. Então, todo o planejamento, porque a via férrea de Baturité, ela ia até Baturité para escoar a produção de café. Depois é que ela foi esticada para ir para Sobral também e esticada para até ir para o Crato. Só que o Crato só chega depois. Aqui chega em 10.
É em 10. Mas que é 3 ou 4 anos depois, né?
Crato, não. É 6 anos depois.
6 anos depois. 16.
Então, 16. Então, quando chega aqui em Iguatu, muito do projeto tem que ser refeito porque tem que construir algumas pontes. E só uma curiosidade, esses vergalhões que a gente tem da nossa ponte, a ponte ferroviária, ela vem de Liverpool de navio até Iguatu, até Fortaleza, e de Fortaleza vem a lombo de jumento.
Nossa!
Você imagina para trazer...
Imagina a quantidade de jumento que esses caras juntaram para trazer esses vergalhões, porque eles são enormes.
É, você imagina o que ficou na mentalidade da população, essa obra no início do século.
Seria, digamos, praticamente uma transposição...
Seria construir uma pirâmide do Egito. Mais ou menos o que seria para a população.
Uma transposição, algo parecido, né?
Lógico,
não é na mesma proporção, mas digamos, claro, para aquela época, para a tecnologia que tinha. Boa tarde, tia Cristina, boa tarde, Mr. Paulo, boa tarde, meu povo querido Jiqui. Que saudade de vocês. Passei por lá, viu, Zé Raimundo? Estava fazendo a matéria. Claro que eu não podia deixar, passei, parei, desci, fui tomar um café com a Cristina, Miranda e com a turma lá do Jiqui.
Então, a chegada do trem, ela vai trazer comerciantes, o trem faz a cidade inaugurar um hotel, enfim, vai diversificar. Então, a cidade, ela passa a não ser só uma cidade de subsistência, mas agora passa a ter um comércio. Então, o trem, ele vai ser, assim, um símbolo de desenvolvimento na década de 10, só que, mais uma vez, Iguatu tem outro cataclisma. Né? O trem inaugurado em 10, pouco tempo depois, você já tem um outro cataclisma econômico, que é a questão da sedição de Juazeiro, porque as tropas do Franco Rabelo usou Iguatu como concentração de tropas, inclusive pedindo ajuda ao Ministério da Guerra para mandar soldados para cá.
Foi sensacional. Né? Por saber que meu avô Zito, lutou na sedição de Juazeiro, ele tinha uma marca de tiro na perna. Ele dizia que o J da Penha morreu no primeiro dia.
Aí
ele disse, foram enfrentar os jagunços, tomaram um couro, mas foi um couro, o exército brasileiro, que eles... o exército brasileiro, o exército era, sei lá, não interessa, era o exército brasileiro ali. O exército brasileiro foi derrotado aqui. E, aliás, existem várias histórias de que o exército brasileiro, no Nordeste, não ganhava uma. Canudos foram várias incursões para poder conseguir já um bando de miserável, faminto, aquele povo todo. Foi só quando o povo já estava muito ruim, as defesas já estavam bem fracas, que eles conseguiram vencer. E aqui também a sedição de Juazeiro é uma prova. O exército tentou várias vezes. A última foi quando eles disseram, não, deixa, que não dá para encarar esse povo não, que esse povo veio para subir. E é isso que você vai estar falando agora.
Exatamente. Então, por exemplo, aí os jornais, como é uma luta política, aí os jornais são muito engraçados, porque os jornais que são do lado de Franco Rabelo vão contar uma história. Os jornais que são contra o governador vão contar outra história.
Sim, mas, claro, sim, todo canto, oposição e situação, né?
Então, assim, mas tem, claro, a descrição de batalhas, de tiroteios, enfim, de toda essa coisa. E a questão, um fato que a gente tem que não importa quem fez o saque, o fato é que a cidade foi saqueada. Alguns jornais, os jornais que estão do lado do governador vão dizer que o saque foi feito pelos homens de Floro Bartolomeu, Os que são contra o governador vão dizer que o saque foi feito pelos soldados da polícia.
Na realidade, foi feito pelo pessoal do Floro Bartolomeu mesmo. A história, a gente sabe, é essa mesmo. Não tem jeito. Eles entraram na cidade e disseram, ou arruma comida para tudo. Porque é o seguinte, Iguatu tinha, não sofria com os efeitos da seca. Ou seja, a gente sempre tinha água que tinha farta, água farta, tinha o algodão, tinha a carne e tinha o leite, né? Então, quer dizer, tudo isso é armazém. O povo faminto fazia o quê? Isso, a situação, você diz, mas isso aconteceu no Ceará, isso aconteceu até 1980. A 88, por aí, ainda tinha saque em cidade. Tinha cidade que era saqueada. A gente sabe disso. Uhum. Quer dizer, então, essa história de saque por fome não é novidade no Ceará. Não foi aquela não foi a primeira e nem foi a última.
O fato é que esse saque, ou aconteceu o saque, só que eles limparam a cidade mesmo, limparam de comida, limparam os comerciantes, a cidade ficou sem comida, sem dinheiro, né? E o que é que vem no ano seguinte? Cerca de 15. Recebendo faminto de tudo quanto é lugar. Então,
aí o trem muda de nome, vira o trem da esperança, né?
E aí,
eram 300 pessoas por dia que eles embarcavam para Fortaleza, aquilo era loucura.
Era, e aí o que que acontece? A cidade, se o Iguatu teve uma época, que assim, chegou o fim do mundo, foi em 1915, por conta de toda essa questão. E aí, Luiz, você pergunta o seguinte, aí na pesquisa a gente se deparou, mas a década de 20 foi a década mais rica da história do Iguatu. Como é que pode? Você tem um cataclisma pouco tempo depois, e depois você tem a década de 20, que, ó, só para os ouvintes terem noção. Na década de 20, Iguatu realizou um encontro financeiro. Donos de bancos, de caixas rurais, como eram chamados, foram reunidos no Iguatu, de todas as cidades do Ceará. Iguatu tinha cinema. Iguatu já tinha Banco do Brasil, agência do Banco do Brasil, já tinha
1900 clube, e quanto?
Na década de 20.
Nossa.
Já tinha clube esportivo, enfim, já tinha telégrafo, já tinha telefone, já tinha algumas regiões da cidade com iluminação elétrica. Como é que sai de uma queda, de um cataclismo econômico e vai para o paraíso? Aí a gente encontrou a explicação.
Você precisa estudar o iguatuense. Isso é fato. O iguatuense é algo para ser estudado. Esqueça o brasileiro. Vamos estudar o iguatuense.
Então, por exemplo, a gente encontrou um decreto legislativo. Decreto é tão importante para a cidade de Iguatu que eu vou dizer o nome do decreto. Decreto 1598, de 19 de outubro de 2018. Esse decreto, ele faz um contrato com um engenheiro chamado Trajano de Medeiros, da qual o Estado do Ceará vai construir usinas de beneficiamento de algodão, onde tem parada de trem. E aí é onde vem a Cidal, que vai ter aqui no Iguatu e em Sobral.
É 1918, né?
Do decreto é de 18. Uhum. A construção da Cidal em Iguatu começa em 20, e a Cidal é inaugurada em 21 de março de 1921. E,
inclusive, também tem esses armazéns de algodão também em Jucás, né? Tem um bem grande ainda lá também, tá lá, que hoje acho que é usado pelo Poder Legislativo.
Exatamente. Só que esse decreto é fantástico, porque esse decreto, ele isenta a empresa por 15 anos. Só que não é só a Cidal que está isenta de impostos, é toda a cadeia de produção do algodão, desde o cara que vendia o caroço de algodão lá para fazer o beneficiamento, até o cara que está vendendo roupa tirado do fio do algodão ali do...
Então, deixa eu entender.
Então, toda essa cadeia
era isenta.
Isenta por 15 anos.
Isso é que eu acho interessante, você mais assim, mas como é que o governo recolhia dinheiro isentando esse pessoal? Era simples. Esse dinheiro todinho ia para a mão desse pessoal para gastar com outra coisa. A outra coisa tinha imposto.
Exatamente.
Tá, então,
exatamente.
Ou seja, gerando muita renda aqui, eu automaticamente gero mais imposto acolá. É assim que funciona. Muito interessante essa visão.
Toda a cadeia produtiva do algodão estava isenta de imposto por 15 anos. E isso é importante por quê? Porque 32 tem uma grande seca. E ainda está no período da isenção de impostos. E aí, o que que acontece? Aqui você já percebe como Iguatu está dentro, aí eu vou trazer um pouco da literatura. Como Iguatu está dentro do ciclo econômico do capital internacional, porque a lei era específica que o beneficiamento ele tinha que ser feito de acordo com o padrão norte-americano. Por que que está dizendo isso? Porque vai ser vendido para quem? Para os americanos. Então, isso já... Década de 20 é o quê? Termina a Primeira Guerra Mundial, O Brasil está vivendo o processo de substituição de importações, porque agora não pode mais comprar produto que vem da Europa. Então, você tem o primeiro surto industrial do Brasil. Estados Unidos, credor da Europa, então tem dinheiro lá à vontade. Começa a vir capital americano para cá. Então, o Brasil, ele muda um pouco, ele já sai da questão do capital inglês e já passa a fazer negócio com capital americano. Isso é tão interessante que eu até em outro decreto aqui, acho que tá, anotei, decreto 21 de setembro de 1935, isso é tão forte, que esse decreto isenta a empresa Anderson Clayton, que foi instalada aqui em Iguatu, por mais 8 anos também de isenção de impostos. A Anderson Clayton era uma empresa que tinha sede na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, Oklahoma City, no estado do Oklahoma, que na época era a maior beneficiadora de algodão do mundo, era a maior empresa de algodão do mundo. Ela era tão rica a Anderson Clayton, que se você der uma pesquisada maior, né, o fundador da empresa, ele se acultura nos Estados Unidos, né, os caras doam muito para a universidade. Ele estudou na Universidade do Texas e aí ele deu uma doação, fez uma doação substancial para criar um centro de pesquisa sobre o câncer, que aí se você pesquisar lá, Anderson Clayton, Clayton Institute, da Universidade do Texas, e um pouco dessa riqueza ele tirou daqui. Né? Você vê como é que Iguatu está no meio, no olho do capital, do capital isso, internacional.
Isso é interessante porque você traça uma linha econômica e vem com a linha do tempo mostrando os ciclos, vários ciclos que a cidade passou, né? Além do que, Iguatu tem, eu converso com uma outra conversa que eu tive com o professor Galvin, a gente conversando dizendo assim, a gente conversou também sobre isso, que Iguatu é um centro logístico natural, hoje no Nordeste, né? Natural, ou seja, se quisesse se transformar num grande entreposto comercial, como, por exemplo, como foi Feira de Santana no passado, né? E, coincidentemente, as duas são devotas de Senhora Santana, né? Tanto Feira de Santana como Iguatu, e tem essa vocação para entreposto. Quer dizer, isso também seria uma maneira de Iguatu também ter uma nova alavancagem.
Por conta da posição geográfica. Olha, eu vou até dizer isso para você, assim, o Ceará organizou de forma democrática, né, o projeto Ceará 2050, que, aliás, aqui no Centro-Sul é coordenado em parceria tanto da Universidade Regional do Cariri como a UES, e do nosso lado da URCA, quem coordena é o professor Marcelo Ximenes, nosso vice-diretor, que é economista. A gente participou de algumas reuniões, e uma das reuniões que eu participei no CEDRO, né, quando a gente está participando de projeto a gente sonha. Projeto a gente pode dizer, olha, eu sonho com isso. Um dos projetos que eu sonhei, que eu disse, olha, que seria muito interessante para alavancar a economia do interior do estado, um trem-bala de Fortaleza até Missão Velha, que é onde pega ali o corte, né, que você tem um encontro com a Transnordestina. Porque se você olhar para Iguatu, faz um raio de 600 quilômetros. Tira São Luís, tira Salvador, Iguatu está em um raio de 600 quilômetros, de todas as capitais do Nordeste e as principais cidades do sertão. Se você tem uma circulação de gente aqui com trem-bala, onde você pode, sei lá, de Recife para cá chegar em 3 horas, uma cidade que tem uma vocação de imigrante, tem uma vocação de serviço nesses últimos anos, que a gente vai chegar lá para entender como é que Iguatu virou uma cidade de serviço, isso aqui viraria um paraíso. A gente teria um grande desenvolvimento, mas como a gente pode sonhar, eu coloquei lá. Mas, enfim.
Aí, né? eu te pergunto, esse papo tá ficando muito interessante, porque eu já estou pensando aqui uma coisa interessante. Assim, a gestão política, que aí entra também na parte econômica, deveria, na minha visão, administrar olhando para fora.
Sim.
Porque se eu tenho esse dado de 600, um raio de 600 quilômetros, e olha, vou confessar para você, quando eu fui fazer o Iguatu Motorfest, o primeiro em 2013, eu fiz um estudo de a gente fez um levantamento de mercado e tal, aquela coisa toda, e para trazer o pessoal, eu tinha que pegar um raio aonde eu podia trazer público para cá. O objetivo era lotar hotel, fazer girar a economia, né? Girar receita para a cidade, porque só assim justificaria.
Aliás, eu sou fã do Motofest, não percua que eu sou fã de rock, né?
Pronto, então, bom, aí aquela história, né? E agora, ano que vem, volta, se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Aí o resultado foi isso. Eu fiz um raio de 200 quilômetros. Aí já gostei. 200 quilômetros de moto é para você ir tomar um café e voltar. Aí eu fiz um raio de 400. Eu disse, opa, já dá para almoçar. E eu fiz um raio de 600. Aí eu senti a pancada. Eu disse, por que os raios de logística, considerados aceitáveis, o limite dele é de 1.000 quilômetros.
Uhum.
E se eu ampliar esse raio de 600 para 1.000 quilômetros, eu alcanço um bocado mais coisa.
Um bocado mais coisa. Isso.
E aí eu disse, poxa, com 600 quilômetros, que é um tiro de ida e volta de 1.200 quilômetros, uhum, que não é nada, tá? Não é uma distância tão grande hoje. Iguatu teria por obrigação se transformar num centro logístico. Ou seja, as mercadorias que vêm do sul ou que vêm de outros lugares, elas imediatamente seriam descarregadas aqui, e daqui faríamos o princípio de cabotagem, né?
Uhum.
Ou seja, jogava para um trem e o trem levava. Ele tem já distribuindo já. Muito mais rápido, muito mais barato, inclusive, certo? Mas eu fico pensando, mas trazer armazém gera emprego? Claro que gera. Tanto quanto você ter um supermercado grande como esse do açaí. Porque o armazém, ele vai empregar o pessoal de baixa renda. Ele vai empregar o sujeito de baixa escolaridade, que é quem faz girar a economia, né? Daí é o que eu digo, administrar pensando com olho lá fora, né? O Roberto Mendonça tem uma ideia muito interessante. Conversando com ele, ele disse, Roberto, para gerar emprego, como é que faz para gerar emprego? Como é que faz para esses distritos industriais todos funcionarem? Ele disse, só tem uma saída. Não é os prefeitos sozinhos tentando. Eles se juntam, criam um consórcio, atraem empresas para operar no Centro-Sul. E já pensando em logística. Olha como é que é a coisa. Então bate muito bem com o que você falou, né? Quem sabe se começarem a administrar a questão de geração de emprego e renda a partir daqui para fora, ou seja, olhando para fora, eu acredito que Iguatu venha a ter um novo ciclo de crescimento bom e quem sabe talvez até estado, né?
Exatamente. É aquilo que eu falei, nós sempre temos um bom ciclo. É claro que isso também tem a ver com os ciclos econômicos. Teoria do Schumpeter, né? Você tem a economia, ela gira em torno de ciclos, e você tem ciclos de crescimento, ciclos, enfim, de crise. Só que Iguatu tem elementos realmente de crise fora desses ciclos econômicos do capitalismo mundial. Por exemplo, o cataclismo, nosso período de pior recuperação, ou seja, na verdade, o pior momento da história do Iguatu em termos de economia, foi a década de 90, final dos anos 80, 90 e o início dos anos 2000. A gente demorou 25 anos para se recuperar. Por quê? Porque eu digo o seguinte, nós levamos um tombo da nossa maior riqueza. Minha gente, Iguatu foi o maior produtor de algodão do estado do Ceará. Então,
um dos maiores do Brasil,
sim,
né?
Sim, e quando a gente leva o nosso tombo, como a queda foi grande, a recuperação também foi. E aí pegou em quê? O algodão, ele acaba quando alguns fatores nacionais, internacionais e também do Estado contribuem para dizer assim, olha, desgraça pouco é bobagem, né? O algodão acaba, ao mesmo tempo o Brasil está passando por um processo de redemocratização. Quando o Sarney entra no governo, ele não sabe nem quanto dinheiro o Brasil tem. Então, a equipe econômica dele tem que resolver um problema que os militares deixaram. Então, você tem instabilidade econômica. Aí, o que que acontece? Chega a década de 90, a década de 90 é o colocar a cartilha do consenso de Washington, né? Que é a questão do neoliberalismo, vai entrar a diminuir a participação do Estado. Quando você olha para a história de Iguatu, todas as vezes que o Iguatu realmente cresceu foi quando você teve a participação do Estado junto com o setor privado, ou seja, o Estado sendo ali o incentivador e aí deixando o setor privado fazer a sua parte. Aí o setor privado morre com a Cidal e o Estado sai, nós estamos no fim. E aí você tem uma grande saída de gente na população, você tem uma grande saída mesmo.
Um êxodo, né?
Um êxodo praticamente de população na nossa cidade. A minha infância, eu costumo dizer isso para os meus alunos, ó. Se você faz uma comparação, que eu fui criança nos anos 90, se você faz uma comparação, a minha infância, comparando uma criança dos anos 90, a minha geração, né? Não a minha, mas a minha geração, todos os iguatuenses dos anos 90, que eram crianças, compara com os paulistas dos anos 90, é uma infância muito pobre. Quando você compara as crianças do Iguatu dos anos 50 com as crianças de São Paulo dos anos 50. Nós, nessa comparação, nós tínhamos uma infância mais pobre, entende? Então, o que que acontece? Aí você tem, o Estado sai, o setor privado, você tem um cataclisma. O que é que faz com que a cidade, de fato, ela não morra? Aí são dois fatores que eu identifico. Primeiro, a prefeitura municipal, ela vai passar a ser, de fato, a principal empregadora, porque aí não tem mais, não tem mais isso, a cadeia produtiva.
Isso você fala também com relação à pós-pandemia, né?
Não, eu estou falando isso nos anos 90 ainda.
Sim, eu estou, né, dizendo, mas nós vamos viver uma situação parecida agora,
né? Mas não vai ser, eu acho que
talvez
não vai ser...
Talvez se recupere mais rápido?
Sim, por causa do ensino superior. E aí nós vamos chegar,
entendi,
lá.
Boa ideia.
Então...
Bem pensado.
E o que que acontece? E aí, tem os dois fatores que faz. Primeiro, a prefeitura como uma grande empregadora. E o segundo, que é um benefício que vem na época do governo Collor, que é muito importante, que é a aposentadoria rural. Isso é muito importante para manter a população. Na década de 90, a gente também teve uns suspiros. Qual foram esses suspiros? Num curto prazo, realmente parecia muito duro para a população, mas isso foi muito importante a longo prazo. O governo do estado do Ceará saneou suas contas. Então, nós fizemos uma reforma fiscal muito antes do que o Brasil com o Plano Real.
Isso repercute hoje.
Isso repercute hoje. Na época foi muito duro, mas
foi,
hoje
está
tá repercutindo positivamente. Então, o que que acontece? Quais foram os nossos suspiros locais? Eu identifico três coisas. O projeto São José, que leva a eletrificação rural, né, saneamento básico, dando uma maior qualidade de vida e também a melhor condição de produção para os agricultores. A construção do Trussu, né, que além de empregar a gente, vai melhorar também a questão da agricultura na nossa cidade. E a chegada da Dakota. Né, a chegada da Dakota também foi extremamente importante. Você dá uns suspiros. Por que não recupera?
Olha o que eu estou recebendo aqui da Luciana. Luciana, obrigado aí, viu? Obrigado por ter mandado para a gente isso aqui. Isso é uma praça de hoje, eu acho. Isso, tá? Falando o seguinte, 20 de agosto, né? 20 de agosto... Deixa eu ver de que data é isso aqui. Qual foi a data edição?
Deixa eu ver. Tá lá em cima.
Aqui, 13 de agosto. É, foi uma homenagem do jornal A Praça, pelo que a Luciana está me dizendo aqui. Lu, liga pra cá, fala com a gente aqui, participa do programa, pega, dá uma ligada pra cá, o telefone tá tranquilo. TT Dias, reinava absoluto como investidor da cultura do algodão, qual era conhecido no nosso estado como Ouro Branco. Os 95 anos de TT Dias.
Teté,
né?
Dias.
Teté Dias.
Isso.
Pronto, vai ser 20 de agosto.
Legal, muito bacana.
E o cara tá vivo, tem que correr pra gravar.
Aí é com você.
Se ele topar, eu vou lá.
Faço as perguntas e
na
você
hora. Pode,
você
pode me chamar que vou lá com o maior prazer. E é
ótimo.
Padrinho da Luciana Guedes, olha que bacana.
Olha que legal.
Olha, gente, show de bola. Se o seu Teté, ele aceitar ser gravado, né, até mesmo, não será uma, a gente não pensa inicialmente em fazer uma gravação, digamos assim, documental, mas, digamos, seria uma gravação para anais de história.
Isso.
Onde a gente vai registrar todas as memórias, assim, conversar, registrar as memórias dele, o máximo. Depois é que a gente vai ver o que é que a gente faz com esse material, porque ele deve ser riquíssimo.
Com certeza.
Olha, eu tinha um senhor que eu ia gravar com ele. Ele trabalhou ele era um alemão, hoje morar no Brasil, ele trabalhou nas fábricas que montavam as Zundapp, que eram umas motos usadas pelos alemães com aqueles carros de lado, com metralhadora, com tudo. Ele era um dos montadores dessas motos.
Uhum.
Quando eu disse, meu Deus, eu preciso entrevistar esse homem. Tá, é a semana que vem, morreu. Aí eu perdi simplesmente a história todinha, porque era o único vivo no mundo. E estava onde? A 20 quilômetros de distância de mim, porque eu estava no Eusébio e ele estava no Porto Arduna. Quer dizer, é porque não era para ser. Mas, de qualquer forma, Luciana, a Luciana está ligando para cá, 3581-0828, viu, Lu? 3581-0828, Liga para cá, vamos participar do programa, dá tempo sim ainda.
Pois é, Luiz. Aí o que que acontece? Por que que esses três fatores não tiram realmente da queda econômica que a gente teve, né? Porque a questão econômica, tanto do estado do Ceará como do Brasil, ainda era muito frágil naquele momento. Deu uns respiros, mas ainda não foi suficiente para alavancar. Então, no início dos anos 2000, com o advento aí do governo Lula, que teve muito incremento de capital aqui na região Nordeste, então você vai ter algumas coisas, né? Você vai aumentar colégio na zona rural, vai aumentar postos de saúde, obras de infraestrutura na cidade, você vai criar uma infraestrutura. Isso, só que ainda é uma cidade muito expulsora. A coisa vai mudar quando? Quando, de fato...
O que você chama de expulsora?
Expulsora no sentido de que a população jovem, ela tem que sair para poder se virar.
Entendi.
É nesse sentido, entendeu? Então, o que acontece? No final do segundo governo Lula, por aí 2009, 2008, quando o Brasil tá bombando, acontece um fenômeno chamado fenômeno do retorno. Começam a retornar nordestinos. E Iguatu tem esse fenômeno. Por exemplo, é aí que vem o nosso setor gastronômico. As pizzarias, as churrascarias, que vai se desenvolver muito.
Você tem que alimentar esse povo todo, né?
Não, esse povo, o seguinte, ele foi trabalhar como garçom.
Voltou.
Fez um capital, voltou, aprendeu como é que produz uma pizza, como é que faz um bom churrasco. Montou sua empresa aqui, ou então montou uma lojinha de material de construção, ou um mercantil. Porque a cidade, já a partir da década de 2010 para cá, a educação no estado do Ceará, a educação básica, melhora consideravelmente. Uhum. Né? Então, você já tem uma URCA pública no sentido assim, que já você não paga mais, porque a URCA chegou aqui
e
ainda...
E aí o jovem, ou seja, aí o jovem que saía para ficar, ia embora, voltava. Deixa voltava eu só falar aqui com a Luciana. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes.
Que bom ter você aqui. Olha, eu fiquei surpreso aqui com essa notícia, muito interessante. Inclusive, é interessante até para a pesquisa da professora, porque com certeza tem bastante memória, né?
Sim, e o mais legal é que as pessoas se identifiquem, né? Olha, eu faço parte dessa história. Isso é que é o mais importante.
É o que eu acho bacana. E aí, Lu, como é que tá? Fala pra gente aí como é que foi isso. O que é que você lembra, o que é que você viveu, o que é que você conheceu, o que é que você escutou?
Pois é, eu tava vendo a historiadora falar da infância, né? Que foi mais ou menos a minha infância também, na década de 80, 70, né? E eu via o meu padrinho vindo pegar algodão aqui, porque o Gaspar foi um grande produtor de algodão também.
Chelou.
Né? E, assim... Teve várias homenagens para ele. Ele saía na época em revistas, era considerado o rei do algodão. Legal. E eu tenho uma tia que ela tem um acervo muito grande dele ainda, né? Tudo Olha. Que saía no jornal, ela guardava.
Legal.
Então, a Escola Modelo já fez homenagem para ele. Quando ele completou 90 anos, também foi feito um mini livro. E agora vai completar 95 anos.
Onde está esse material todo? Porque os olhos da professora brilhou e o meu também.
Pois é, está em Iguatu, está com uma tia minha. E também a família dele, né? Tem, eu acredito que eles tenham guardado bastante coisa também. Além dele estar vivo ainda, né?
Ótimo, mas então, depois tu vai passar para mim o nome, o número do telefone no privado, tá certo?
Uhum,
nós vamos
tá
entrar
bom.
Em contato com essa tia. Onde a gente vai conversar com ela, inclusive para tentar fazer uma gravação com ele, porque o objetivo é registrar a memória viva dele. Porque eu acho importantíssimo, olha, eu sempre digo isso, a gente perde demais, demais, documentando aquilo que não presta, em vez de guardar aquilo que é a nossa história, a nossa tradição. É isso que move a gente, esse pessoal construiu esse caminho lá atrás, que nós hoje estamos trilhando. E a gente precisa enaltecer isso. Cara, olha, eu estou encantado com isso. O que é que você achou, professora?
Não, eu fico... Assim, eu sou historiadora, né? Quando eu escuto um negócio desse, eu fico feliz, assim, que nem pinto lixo.
Olha, você...
Ei, Luiz, Luciana, e se não me engano, Luciana, ele é lá do Agreste, viu? Eu sei que ele tem uma passagem pelo Agreste.
É outro lugar que eu sou apaixonado.
Pois é, então mas, lembrei de você
Nossa
também
Senhora
por
das
isso.
Dores. Nossa Senhora das Dores. A história da chegada de Nossa Senhora das Dores no Agreste é outra coisa que vale um filme.
É incrível aquilo ali, aquilo é fantástico. O Agreste tinha tudo para dar certo, mas por uma questão de movimentação geográfica, por exemplo, de sair daqui um ponto de comércio para cá, o Agreste deixou de existir, porque passou de ser... era longe demais, uhum. Entendeu? Mas já começava pronto para virar uma grande cidade, mas acabou nem chegando a isso.
Pois
né?
É.
Lu, me disse uma coisa, olha só o que é que tu fez. Tu foi cutucar com vara curta um juízo de um jornalista que adora história e o juízo de uma historiadora que adora esse tipo de história. Aí pronto, nós estamos aqui, nossa, naquela coisa de assim, gente, isso precisa ser.
Precisa ser. Muito obrigada por estar nos
mesmo.
Ouvindo, viu?
Muito
obrigada.
Eu só tenho
eu
a agradecer.
Que agradeço, tá bom? Continue
pronto.
Aí que eu vou ficar ouvindo daqui.
Tá bom, legal. Obrigado, Lu. Tu manda para mim, por favor, que a gente já vai entrar em contato. É a professora, quem vai conduzir esse processo de memória, de registro de memória viva é ela. Eu vou, sou apenas um obreiro, tá? Vou estar ali
tá
por
bom.
Dentro. Valeu, obrigado, muito
um
obrigado,
abraço.
Lu.
Pois Luiz deixou correr por causa do tempo, né?
Isso.
Então, o que que acontece? Na década de 2010, o que que a gente vê? A cidade, ela já tem uma estrutura melhor, ela já tem uma estrutura assim, de educação, de saúde, enfim, e acontece esse fenômeno do retorno. Tanto desses imigrantes que saíram para trabalhar com o chão de fábrica, montaram capital e retornaram, como que eu chamo do retorno dos estudantes, que é a minha geração. Quantos e quantos advogados, odontólogos, médicos, enfermeiros saíram da cidade para estudar? Alguns demoraram um pouco mais a voltar, outros demoraram, assim que terminaram, já vieram para cá. Então, por quê? Porque a cidade já tinha condição de dar uma qualidade de vida para essa população de profissionais liberais. Então, isso é a partir da final da década, da primeira década dos anos 2000 e toda a década de 2010 que, de fato, a cidade de Iguatu entra como uma cidade de serviço, porque você tem uma circulação muito grande. E que um dos principais fatores é a gratuidade da URCA. Por quê? A gratuidade da URCA, ela mostrou uma demanda, primeiro, além de trazer um movimento pendular muito grande, por exemplo, a professora Aline, que é a professora do nosso colegiado, ela tem uma pesquisa que mostra que hoje o movimento pendular, ou seja, que é aquele que você vai e volta no mesmo dia da sua cidade, para outra cidade, ela já é maior do número de pessoas que vêm para estudar do que o número de pessoas que vêm para trabalhar. Quando você tem a gratuidade da URCA, com dois cursos de bacharelado que chama a atenção da população, que é enfermagem e direito, você tem um vestibular com uma concorrência muito alta. E isso vai gerar uma demanda que atrai a chegada do ensino superior particular. Que hoje, Iguatu já é uma cidade universitária. Ela não se enxerga. Por que que ela não se enxerga? Porque nós só temos o campus multiinstitucional para dar aquele ar. Quando a faculdade de medicina for terminada e as faculdades que aqui tem em particular, que eu sei que já tem projetos de fazer seus campi, que é a FIC e a FASC, quando isso tudo estiver terminado, aí vai dar aquele nós estamos numa cidade, sem falar do aumento de cursos de ensino superior do Instituto Federal do Ceará, aqui no campus de Iguatu, que foi importantíssimo também. O IFCE e a URCA, essa gratuidade da URCA, foram importantíssimos para trazer essa atração. E aí, quando você me pergunta assim, por que que nós estamos num baque econômico? A gente está num baque econômico porque a gente é uma cidade que atrai muita população, gente dessas cidades vizinhas. Sem a circulação, tem realmente uma queda muito grande no comércio, porque agora a gente é a cidade do setor de serviço. Só que ela vai alavancar rápido, por quê? Assim que a circulação voltar ao normal e porque não caiu o ensino superior. O ensino superior está aí. Tanto o ensino superior público está acontecendo, quanto o ensino superior particular está acontecendo. Então, não parou. Então, quando voltar a questão da presencialidade, e agora com a faculdade de medicina, é que vai impulsionar, que é o novo momento da cidade de Iguatu. E com isso eu queria fechar minhas palavras e com uma palavra de esperança para a população. Né? Veja que, como eu disse, uma coisa que acontece uma vez é uma coisa, um evento. Duas vezes é uma coincidência. Aconteceu mais de três vezes, é uma tendência. É uma tendência na história de Iguatu, ela sempre se recuperar de grandes cataclismas e se reinventar. Se recuperou do cataclisma do gado, se reinventou para o algodão, do algodão se reinventou para o setor de serviço e agora está se reinventando com o ensino superior. Então, a gente vai se reinventar e ela sai mais forte. Por que que isso acontece? Ah, porque o povo iguatuense é a raça mais poderosa do mundo? Não. É porque você tem uma formação de imigrantes, de pequena burguesia e de uma pequena aristocracia. Ou seja, tanto o pobre como o rico aqui, ele tem que se rebolar mais para poder conseguir concorrer e sobreviver dentro do seu universo. Então, imigrantes, pequena burguesia e pequena aristocracia, elas estão mais adaptáveis a mudanças e vamos dizer assim, não só adaptáveis a mudanças, mas elas têm um fôlego maior para recuperação do que cidades que vivem de uma nobreza ou que não têm muitos imigrantes.
Inclusive, a manutenção do status quo seja muito, muito cara, né?
Sim.
Bom, gente, são 13 horas e 2 minutos. Eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente aí queria que o assunto continuasse. Ele vai continuar, claro. A gente vai conversar, quem sabe a gente marca uma live para continuar esse assunto. Eu quero ver se a gente faz isso.
Eu só queria só um dado que eu esqueci de falar, só para você ter uma noção da importância do ensino público. Eu não tenho esses dados do IFCE nem da UES, mas eu tenho dados da URCA. Mais de 100 bolsistas só da URCA, bolsa de R$450. Você tem noção do que é todo mês mais de 100 estudantes ganhando esse valor e aí consumindo aqui na cidade do Iguatu? Então, assim, gente de toda a região. Então, veja, é importante que a gente tenha em mente que quando o setor público ele investe e ele, em parceria com o setor privado, a coisa anda. Esse negócio que o mercado deixa sozinho, isso aí nunca existiu na economia. Isso aqui não é ideologização, isso aqui são documentos, são provas. É quando as coisas andam junto.
Como é que você andar sozinho, vírgula, porque andar sozinho seria prosmose, né? Ou seja, você solta aqui e amanhã está pronto. Não existe essa coisa. Bom, gente, eu vou voltar a esse assunto. Eu vou já deixar o convite aqui no ar para a gente fazer uma live pela página do Diálogo, que é lá a live. A gente vem, fica conversando um bom tempo. A gente nem está aí para isso, para tempo. A gente vai soltando lá o conteúdo e o pessoal vai chegando, vai participando. Também é muito interessante. Topa fazer uma live?
Topo, sim.
No Diálogo, na página do Diálogo? Pronto, ótimo. Então já vamos fazer com um modelo diferente. Quem sabe até juntando os videozinhos também, material, você passa esse material para mim, aí eu coloco, eu exibo lá na hora, se tiver vídeo eu passo, se tiver áudio eu passo, se tiver as coisas eu passo, ou seja, torna mais dinâmica a conversa, né? Professora, mais uma vez, muito obrigado, o pessoal que está aqui já chegou para fazer outro programa, obrigado aí pela paciência e pelo carinho de estar olhando a gente aqui, mas é porque é impressionante, começa, para parar, é como se eu tivesse que tocar o pé no freio, e esse carro aqui não é ABS não, ele arrasta o pneu com o freio, então eu tenho que esperar ele parar, porque o negócio vem acelerado demais. Obrigado mais uma vez, professora, é sempre muito bom tê-la aqui.
Eu agradeço mais uma vez, Luiz, eu sempre fico feliz quando venho aqui, quero dar um abraço aqui para toda a população de Iguatu. Em especial, eu queria mostrar que isso é um projeto de pesquisa, então, para que a população saiba que a importância da universidade, eu desenvolvo esse projeto de pesquisa na Universidade Regional do Cariri, aluno com aluno, que tive ano passado um aluno bolsista, então, para que a população veja o que é que as universidades estão fazendo, e eu não parei, estou continuando pesquisando o que eu posso dentro da pandemia. Então, é o ensino superior que vai mudar a nossa cidade, e valorize o ensino público principalmente.
Com certeza. Gente, esse foi o Diálogo dessa semana. Meu beijo para a minha doce Bela Jamile, para minha querida filha Marília e também para a dona Luísa, minha mais nova, né? Você está em membro da família lá. Estou muito feliz com isso. Bom, gente, obrigado a vocês. Semana que vem a gente volta com mais um programa do Diálogo. O Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.